Essa é uma pesquisa que ela foi elaborada em parceria com a UEMP, as regionais de saúde da nossa região aqui, Cornélio Procópio e Jacarezinho, secretarias municipais de saúde. Aqui em Bandeirantes tem o apoio da Provopar, da SIAB, e também com a participação do Comitê Municipal de Mobilização e Enfrentamento da Covid. Nós estamos também com uma parceria importante, que é com a Fiocruz do Rio de Janeiro, que está nos apoiando e assessorando nesse estudo. E esse é um estudo que surgiu pela necessidade aqui da comunidade, né? Estamos vivendo um momento de pandemia e nesse momento a universidade, a UEMP, ela se mobilizou e nos três centros de estudo estão desenvolvendo ações do enfrentamento da Covid. Uma das ações que a gente vem aqui conversar hoje com a comunidade e esclarecer e também divulgar é a pesquisa que tem o objetivo de conhecer qual o percentual da população que tem presença de anticorpo. O anticorpo, ele é uma proteína de defesa do nosso organismo contra um vírus. Então aqui a gente esclarece que a participação na pesquisa, ela é voluntária. Ela tem como público-alvo pessoas de 18 a 59 anos. Até hoje me perguntaram, mas por que não acima de 60 ou mais, né? E aí a gente esclarece que a elaboração desse projeto de pesquisa, ela foi realizada no mês de maio. No mês de maio que a gente escreveu esse projeto, submeteu no Comitê de Ética e teve aprovação do Comitê de Ética com Seres Humanos. E algumas premissas a gente seguiu para elaborar esse projeto. Então, assim, pessoas idosas, elas compõem um grupo de risco que tem a indicação de ficarem mais em casa. Então, a gente incluindo elas na pesquisa, a gente pensou que poderia estar quebrando essa orientação, deslocando elas da casa até o local da coleta. Então, a gente seguiu esse princípio também. No início do planejamento dessa pesquisa, a gente não tinha garantia dos testes rápidos, porque nessa pesquisa ela tem uma previsão de duração de 30 minutos para realizar. E o teste que vai ser realizado é o teste rápido. Como que funciona o procedimento do teste rápido? É igual um teste da ponta do dedo lá do diabetes, do teste da glicemia, né? O chamado HGT. A gente faz um furinho na ponta do dedo da pessoa, do participante, e aí é feita a leitura em 15 minutos e ele já indica para nós se teve detecção de anticorpo naquela amostra de sangue ou não. Então existe uma diferença de testes que vão ser realizados, né, que estão disponíveis aí pelo Ministério da Saúde, que um é o swab, que é coletado uma amostra da secreção do nariz, né, e da garganta, da boca do paciente ou do participante. E esse vai ser identificado o vírus. Então, esse swab, que é realizado pelo PCR, identifica o vírus. Não é esse teste que nós vamos realizar. O teste que nós vamos realizar é o teste rápido para detectar o anticorpo, que isso indica se a pessoa esteve ou não exposta ao vírus e se desenvolveu o anticorpo, que é a defesa contra o vírus.
É porque agora nós temos aí no PCR esse novo que chegou aí, esse tal de Genic Expert, né? Chegou ontem aí, vai ser distribuído, que é outro teste também que já está entrando no Brasil, está se usando na Europa. Esse ainda não vai chegar por aqui ainda, vai demorar, né? Mas esse do furinho no dedo é normal, tranquilo, né?
Isso, esse é um teste assim que nós temos uma previsão aí de receber esses testes da Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição que ela está avaliando a qualidade de todos os testes aqui disponíveis no Brasil. Então é uma instituição muito séria e o apoio deles nessa pesquisa é muito importante, né? Inicialmente nós vamos ter os testes que foram adquiridos com o apoio da Provopar. A questão da quantidade de teste, ela é limitada. Nós não temos teste suficiente para realizar com toda a população. Então, por isso que nós, junto com a equipe da UEMP, né, e com a equipe das regionais de saúde, nós pensamos em quais seriam os critérios para participar desse estudo, né? Quem que seria, a população que pode se inscrever nesse estudo? O primeiro ponto que eu quero destacar para a população é que a universidade, ela está se colocando à disposição em disponibilizar esse serviço para a comunidade. A universidade, ela desenvolve os três pilares que sustentam a universidade, é o ensino, a pesquisa e a extensão. A universidade já está desenvolvendo algumas ações de extensão, né, com professores da medicina veterinária, da biologia, com confecção de kits, pessoal da informática desenvolvendo a parte de gestão da informação, pessoal da enfermagem, com ações aí da central de informação, tira dúvida, né, o monitoramento, pessoal da agronomia com projetos de avaliação de eficácia de máscara e outras estratégias como túnel de nebulização que está em desenvolvimento. E a pesquisa em si, que é o tema hoje da nossa conversa, a pesquisa ela vem para contribuir e trazer uma resposta para a comunidade, principalmente para os gestores de saúde. A gente conhecer qual é o percentual da população que já teve exposição ao vírus e apresenta anticorpo, isso é muito importante para traçar as estratégias em conjunto, tanto de qual é a estratégia de retorno às atividades, né? A gente está aí com uma situação que exige mudanças na nossa rotina, né? Como o uso de máscara, o distanciamento, manter distância de 2 metros, a higienização das mãos, todo o cuidado que a gente tem quando retorna, às vezes, de algum estabelecimento, como compra de supermercado e outras situações, né? Então, exige muito essas medidas de precaução. E a gente destaca que, independente do resultado do teste, as medidas de precaução elas devem ser mantidas, conforme a orientação do Ministério da Saúde.
Bom, professor, como é que nós vamos fazer? Quem é que é? Vamos falar, como é que vai ser? Que tem açougue, agência bancária, casa lotérica, enfim, vários segmentos. É um cada um, quem que pode, quem não pode, como é que faz para a inscrição, quando é que está previsto para fazer a realização desses testes. Enfim, todo mundo pode entrar na coisa aí para a gente poder também, né, falar sobre isso.
Então tá, João. Então vou só frisar aqui e destacar a importância aqui de quais são esses ramos essenciais. Nós sentamos junto com a equipe da Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Bandeirantes, né? Nós pegamos o decreto municipal e seguimos com base nos ramos e atividades essenciais. Então eu vou falar aqui alguns, ele está disponível aí no banner também, aqui no site da rádio, mas vou destacar aqui: açougue, agência bancária, casa lotérica, caminhoneiros, cemitério, coleta de lixo, serviço postal, entregador de mercadoria utilizando bicicleta, motocicleta ou carro, farmácia, funerária, os jornalistas e radialistas, o pessoal da imprensa em geral, lanchonete, mercearia, padaria, posto de combustível, restaurante, quem trabalha em rodoviária, serviços de saúde, serviço de segurança pública, serviço de manutenção, assistência e comercialização de peças e veículos, automotores terrestres, setores da construção civil, todo o pessoal envolvido nessa questão da construção civil, supermercados e taxistas.
Só esses podem fazer inscrição ou a dona de casa que quer fazer inscrição, ela pode fazer?
Não, aí não preenche o critério de inclusão no estudo, porque assim, como eu disse, os testes eles são limitados. Nós não temos teste para realizar em toda a população. Então, nós, junto com a equipe, entendendo qual era o cenário do ambiente envolvido na transmissão do vírus, entendemos que essas pessoas que estiveram expostas na rotina, desde 20 de março, quando o Ministério da Saúde decretou que o vírus tinha transmissão comunitária, por isso que foi o critério. Um outro ponto importante tem que ser voluntário, tem que ser por manifestação própria e iniciativa de cada um. Vamos supor que a pessoa tenha o teste, ele tem que fazer um furinho no dedo, a pessoa tenha medo de agulha, né? Tem que ser respeitado o direito dela. Então, assim, caso algum colaborador, algum trabalhador peça ajuda para a empresa, por exemplo, para fazer inscrição, isso pode. O que não pode é o contrário. É, de repente, a empresa pegar, tem 10 colaboradores e falar, eu vou escrever os 10. Isso não pode. Tem que ser voluntariado. Tem que partir da iniciativa de cada um.
E na hora da inscrição, a pessoa ela tem lá, tem que dar nome, aquela coisa, por isso ela teria que dar qual a sua profissão, né? Mas aí, como é que ela vai? Na comprovação, ela vai ter que mostrar que trabalha naquilo, né?
É assim, a equipe de recrutamento está avaliando toda essa situação, né? O que a gente pede é assim, como que a pessoa pode se inscrever? Ela pode ligar ou enviar uma mensagem por WhatsApp para o número que está disponível ali. Vou falar aqui, é 99981-5194, ou também mandando um e-mail, né? Tem ali a descrição do e-mail também disponível aí nos banners que está sendo compartilhado, que é pesquisacovid@emp.edu.br. Ela já pode se inscrever a partir de hoje e a inscrição vai até segunda-feira às 19 horas. E como que vai ser feito esse procedimento? A partir das de segunda às 19 horas, a equipe vai elaborar uma lista de inscritos por ordem de inscrição. Cada inscrito vai ter um número.
Tá, professor, só vamos fracionar isso aí. Ela vai entrar, ela vai pelo celular 999815194. Ali ela vai ter que já colocar os dados dela, né? Para ter uma facilidade maior de vocês na hora de ver, porque é colocar nome, endereço, profissão, tudo isso, né?
Perfeito. Ela vai informar nome completo, a data de nascimento, qual é a profissão. Não precisa mencionar qual empresa trabalha, somente a profissão dela, número de celular ou algum telefone de contato. Porque o contato com a pessoa que for sorteada para participar da pesquisa vai ser feito por esse número que ela informar. E informar a cidade que ela mora. Por que que é importante informar a cidade? Essa pesquisa, ela vai ter a participação de outros municípios, conforme um cronograma de atendimento que nós vamos elaborar. O primeiro município que vai participar desse estudo é Bandeirantes. Tá? Então, como nós temos um único e-mail para essa inscrição, a gente pede que informe também qual é a cidade que ela mora. Tá? No caso agora, nós só abrimos a inscrição até segunda para Bandeirantes.
Ah, então a pessoa ela vai pelo celular, porque às vezes ela no celular ela coloca, só coloca o nome. Então ela tem que colocar todos esses dados no e-mail também para que ela possa se inscrever. Porque a partir do momento que ela só colocar o nome, está totalmente descartado já, né?
Correto. A inscrição só vai ser considerada se ela for realizada dentro do prazo e com as informações completas. Informações incompletas, elas não serão inseridas na lista para sorteio.
É. Repetindo mais uma vez, nome completo, data de nascimento, profissão, número de celular, pode ser o celular que ela já está colocando, que ela mande, né? Telefone de contato, né? E só isso, mais nada. E a cidade que reside, é lógico.
Isso.
Então essa e só pode essas profissões, né? Eu sou isso, não está naquele patamar ali.
Isso, é assim, como nós dissemos, né? Esse projeto, ele teve para ele estar aqui sendo divulgado hoje, ele teve toda uma execução anterior. Sim. Que teve a tramitação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Nós não poderíamos iniciar a divulgação da pesquisa sem esse parecer. E também sem a garantia de ter os testes para realizar. Né? Então, assim, que isso foi um obstáculo que foi superado ontem. Né? A gente estava todo o planejamento já ajustado. E ontem a gente teve a confirmação da disponibilidade de alguns testes para a gente iniciar.
Quantos testes serão, professor?
Então, existe uma previsão inicial de 60 testes aqui para Bandeirantes. Mas tem também uma previsão de adquirirmos mais testes com a Fiocruz. Então, nós vamos utilizar a mesma lista de inscrição. Para a primeira etapa aqui em Bandeirantes, serão 60 testes disponibilizados, com apoio da Provopar. Conseguimos mais testes com a Fiocruz, nós vamos ampliar o número de pessoas sorteadas a partir da primeira lista de inscrição, que é essa que está em vigência agora.
Aí não adianta a pessoa querer chegar na hora lá, eu não fiz isso que eu quero fazer. Não tem. E não tem o jeitinho brasileiro, que a gente sempre sabe, né? E aquele, tem um jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro. E a empresa que, eu quero fazer, colocar todos os meus funcionários para fazer a inscrição, ela pode fazer a inscrição de todos os funcionários ou é independente? Você já disse, mas é bom repetir.
Isso. É assim, a gente frisa que o caráter da pesquisa ele é voluntário. Se tem 10 pessoas lá e as 10 se voluntariaram e expressaram o desejo de participar, a empresa pode auxiliar na inscrição. Mas a empresa não pode inscrever sem a concordância e o voluntariado de cada um. Isso é importante deixar claro.
Tá certo. Vamos passar agora para o professor Isgabe, de hoje a gente fazer uma rodada aqui, né? Professor, essas pesquisas, extensão, esse trabalho da faculdade, e visto que a gente vê que o trabalho que está sendo desenvolvido pelo professor Ricardo, que é o vice-diretor, principalmente dentro do nosso comitê de vigilância do Covid-19, está sendo matéria de até outras cidades em buscar isso. E essa pesquisa é mais um trabalho desenvolvido pela faculdade com a comunidade, né? Boa tarde.
Boa tarde a todos. É mais uma das atividades, como o professor Ricardo já disse, a UEMP, o campus de Bandeirantes, está desenvolvendo várias atividades aí nos 3 centros de estudos. E essa vem para auxiliar o município de Bandeirantes e todos os municípios da região. Pelo projeto, pela pesquisa do professor Ricardo e com o apoio da Fiocruz, Nós vamos conseguir fazer essa pesquisa em 41 municípios da região do Norte Pioneiro. Então, assim, a pesquisa que vem... A pesquisa vem para ajudar, para fazer a real situação do Covid na região Norte Pioneiro. Pelo que o professor Ricardo me disse agora, serão 12 municípios, né, Ricardo, com os testes da Fiocruz que serão atendidos. O Ricardo pode...
Isso, a nossa região tem 43 municípios, né? Quando a gente fez a amostragem dos municípios, a gente utilizou o critério de número de habitantes e municípios que tinham casos confirmados.
Esse seria 18ª e 19ª?
Perfeito.
Regional de saúde, né?
Perfeito.
Regionais.
E o professor Luiz Fabiano estabeleceu contato com algumas secretarias de saúde e aquelas que retornaram com a concordância de participar do estudo, nós vamos ter esse cronograma aí mais para frente.
Mesmo que acho que dentro dessas 43, né?
Sim.
34 já tivemos incidência e também várias delas morte, né?
Isso. O que nós tivemos retorno foram de 12 municípios, né? 12 secretarias de saúde concordando em participar do estudo. O que é importante frisar, a gente cita até o exemplo quando a gente vai fazer um exame de sangue, né? Não precisa o laboratório tirar todo o sangue para analisar quanto que está
a gotinha, né?
Uma amostra de sangue. Então é igual a pesquisa, a gente vai utilizar uma amostra, né, uma parcela da população, para que essa informação possa ter uma representatividade da população.
Não querendo ser advogado da coisa, mas como eu não vou abrir as perguntas ali, porque são muitas coisas que vão perguntar, mas teve uma ali que eu só dei uma pincelada. É o seguinte, por que não tem agricultor, que nós temos aqui muitos agricultores que poderiam? Dá para explicar isso ou não? É que eu acho que é um fato importante, porque o agricultor, nós somos essencialmente agrícola, né?
Sim, com certeza. Como eu disse, no início, a pesquisa ela teve esses critérios de inclusão com base no cenário que a gente tinha em abril, maio.
Uhum.
Hoje eu já tive também um pedido de uma sugestão para a inclusão de um outro ramo também. Eu vou considerar esse como mais uma sugestão, o agricultor. E segunda-feira cedo a gente vai se reunir com a equipe, vai analisar esses dois pedidos e caso a equipe entenda que esse possa ser um critério para todos os demais municípios que a gente for fazer o estudo, a gente tem um critério único para todos. E como que a gente pode combinar aqui a resposta sobre esses pedidos? Na segunda-feira, às 11 horas, nós também temos uma conversa na Cormã aqui da Cabiú, na Rádio Iara, e ali a gente pode estar noticiando a análise desses dois pedidos, né? A gente torna a dizer que é um estudo que procura dar uma representatividade para a população nessa faixa etária, de 18 a 59 anos. Então, assim, a participação de voluntários com uma amostra, ela pode gerar uma projeção para toda a população. Então, a gente ter também essa tranquilidade, né?
Agora, passando para a Vigilância Sanitária, Reinaldo, no que vai servir para a comunidade isso aí, para a Vigilância Sanitária, para vocês no trabalho? Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, é um trabalho bastante interessante, porque vai servir de parâmetro para nós também traçarmos a nossa estratégia de trabalho. Poder avaliar o que foi feito até agora também, né? E conhecer como que está a circulação do vírus no município de Bandeirantes.
Mas hoje, situação do nosso município, nós estamos com aqueles casos já, aqueles suspeitos, confirmados, aqueles 14, 15, não me falha a memória.
São
agora
15 casos confirmados, nós temos 19 aí, casos suspeitos, né? Que inclusive foram coletados exames, estamos aguardando o resultado desses exames também.
E o trabalho dessa pesquisa vai dar também um parâmetro para vocês atuarem, né?
Com certeza. A gente vai poder, através dessa pesquisa, ver se a gente vai precisar mudar a estratégia ou não.
Passar agora para a SIAB, que é representante do comércio, o Rossatinho está aqui, o presidente da SIAB. Para o comércio, para a cidade, já que a gente está vivenciando esse momento, que não adianta a gente querer falar que a pandemia está aí, a situação, mas a economia e a pandemia tem que conviver junto, não tem como fazer. Isso é importante, né, Rossato, para a comunidade e também para o comércio, que é um alento para que a gente possa ter uma perspectiva melhor para o futuro. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. É isso mesmo, a gente está participando do comitê e lembrando que eu estou aqui falando da SIAB, mas esses testes eles serão abertos não só para os associados, para todos os comerciantes dessas ramos já citados. e que cada vez mais a gente possa estar mais tranquilo no comércio quanto à questão do coronavírus. E também nosso papel, assim, o pessoal da UEMP, principalmente o Ricardo, tem nos pedido para fazer um trabalho de conscientização também com os patrões, os comerciantes, quando seus funcionários, se por acaso tiver algum que for sorteado, e para que disponibilize o horário, não é coisa demorada, mas que tenha essa disposição em dispensar naquele horário os funcionários, né? E também lembrando, só frisando, o professor já falou, mas são pessoas daqueles ramos só, que estão no site da Cabiúna, e que residem em Bandeirantes. Às vezes eu moro em Tambaracá e trabalho em Bandeirantes. Não, eu moro em Andirá e trabalho em Bandeirantes. Não, você tem que trabalhar e residir aqui em Bandeirantes. E também, Oswaldo, a gente vê a transparência, né, tanto do comitê como do pessoal. A gente temos aí a presença também nesse sorteio, eles vão falar daqui a pouco, mas está a promotora, está o comitê todo, e nós temos aí muitas, assim, diferenças de opiniões. E isso é muito importante no comitê, porque há debates, né? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Eu sempre falo lá, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. A gente chega com questionamento, muitas vezes o comitê entende que é pertinente. E outras vezes eles nos convencem, nós comerciantes, que nós estamos errados, que nós temos que tirar o pé um pouco. Porque às vezes as pessoas me cobram assim e falam, puxa vida, mas olha, se eu estivesse lá eu falava isso, isso, isso. Nós sabemos de tudo que já está acontecendo. O pastor está lá para falar, está lá a representante dos vereadores, que todos os vereadores municiam ela, chega nos vereadores também isso. Então nós sabemos tudo o que acontece. É que a gente, como você falou, Oswaldo, é uma situação que não dá para descuidar. Comerciante, nós queremos trabalhar, mas com segurança. E aqueles que não fizerem a sua parte, a gente também tem cobrado isso, a SEAB tem disponibilizado carro de som, só para lembrar que nós precisamos fazer o dever de casa, com o tapete, com água sanitária, continuar com a máscara, porque se alguém descumprir isso e for e tivermos um surto de contágio na cidade, todos nós iremos pagar. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência. E a SEAB, nesse momento, tem feito esse trabalho, ó, disponibilizando display, várias coisas.
É, que pessoal, agora, o que o senhor falou, o professor Ricardo falou, falamos sobre agricultura, aí dizia, contabilistas não estão, o pessoal do escritório que viaja muito. Já começa a aparecer as coisas. Outra coisa também, já que está aproveitando o professor Ricardo, que também o Reinaldo aqui. A Anvisa soltou uma nota técnica para pulverização para tentar disseminar. Ainda não chegou a esse ponto aqui, né? A pessoa Silvestre passa aqui agora, né? Também um doutor passando aqui sobre essa nota 50/2020, a nota técnica da necessidade de fazer aí, né? Através do hipoclorito por meio de aeronaves de pulverização. Ainda não chegou a esse ponto aqui, né, professor? Já, vamos dizer, a uma hora que chegar, vamos ter que fazer, né? Não tem jeito, né? Há possibilidade disso ou não, professor Ricardo? O senhor que é do comitê e que tem aí uma noção maior para colocar.
Primeiro mandar um grande abraço aí para o professor Silvestre, para todos os professores e agentes universitários aqui da UEMP também, né? Um abração. É assim, todas as informações elas têm que ser analisadas, né? Tem que ser levada para avaliação técnica, porque a gente tem que lembrar que a pandemia, né, essa doença, a gente descobriu ela, a gente, enquanto a comunidade, né, os cientistas, começou agora, finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Então, muitos estudos ainda precisam ser realizados para conhecer melhor. Então, é uma boa sugestão que lhe deu para a gente analisar, né?
Não só para isso, como também para dengue, para chikungunya também. Seria que nós estamos... Que não pode esquecer disso, né, Reinaldo? Que nós estamos vivenciando essa situação também, né?
Com certeza. Apesar da gente estar vivendo uma nova pandemia, a gente não pode esquecer das outras doenças já existentes, no caso da dengue, por exemplo, né? Que agora com a chegada e aplicação do inseticida, nós tivemos uma redução drástica mesmo no número de casos, tá? Nessas últimas semanas a gente quase nem tem registrado casos mais de notificação de dengue.
E por falta de pulverizador, não vai ser aéreo aqui, que nós temos bastante aqui na cidade, na região, né?
Então, Oswaldo, falando nisso de pulverizador, nós já tivemos já junto com a Vigilância Sanitária, há uns meses atrás, até reuniões para ver isso com uma empresa de Joinville, que tem disponível isso, drones de pulverização aérea, drones, e nós já temos contatos a isso. Então, se chegar nesse ponto, nós já temos aonde procurar e tem empresa especializada para isso. Mas aí seria para um segundo plano com a vigilância e o professor Ricardo analisarão.
Eu digo que nós temos, além dos drones, nós temos aviões aqui também, né? Nós temos bastante, temos aqui uns 3 ou 4 aqui na cidade que tem aí, inclusive na região. Agora, professor, muita gente fala assim, mas esse sorteio não vai ter chute, não? Como é que vai ser esse sorteio? Como é que será? A quem vai estar presente? Como é que vai ser auditorado isso aí?
Então tá joia. Então, vamos retomar aqui o processo aí de inscrição. Nós estamos no momento de inscrição daquelas pessoas que desejam contribuir e participar na pesquisa de forma voluntária. Feita a inscrição, encerrando na segunda-feira, a equipe de recrutamento, que é a professora Flávia, a professora Aline, o Endo e Karina, esses 4 membros, eles são responsáveis pelo recrutamento. Eles vão informar o número de pessoas inscritas, somente o número. Nós temos 2 professores da Universidade Tecnológica Federal ali de Cornélio Procópio, da UTFPR, professor Elisângela e professor Roberto, e eles estão nos auxiliando. A professora Elisângela é formada em estatística, tem mestrado e doutorado na área de análise de dados. Na terça-feira, 9 horas da manhã, nós convidamos alguns representantes da comunidade de instituições que estarão aqui na UEMP. Às 9 horas, a professora virá de Cornélio até aqui, ela trará o seu computador e fará o sorteio na presença desses representantes que eu vou falar agora, que é um representante do Poder Judiciário, que aí pode se fazer representado também pelo representante da Ordem dos Advogados, a OAB, tem um representante da Prefeitura, representante da Câmara de Vereadores, um representante do Conselho Municipal de Saúde, né, que representa a população, o representante da associação comercial, representando a classe do comércio empresarial, e representante da UEMP, né? Aqui o professor Sgarbi, em outros momentos também a professora Fátima vai estar presente, né, na terça-feira. Então, nós teremos representante dessas instituições, a professora explicará o procedimento do sorteio, que é aleatório. Todas as pessoas que estão se inscrevendo e se inscreverão até segunda vão ter a mesma chance de participar da coleta de dados. Então, esse sorteio ela vai gerar esse número, essa lista de números sorteados, e vai passar para a professora responsável pelo recrutamento. Com base nesse número, nessa lista que for sorteada, a professora vai ligar para essas pessoas e fazer o agendamento. Então, a professora vai informar o dia, o horário, local para ele comparecer como voluntário e realizar a coleta de dados. Frisar bem que no documento nosso aqui tem os números da UEMP que serão utilizados para ligar para quem foi sorteado, para evitar assim trotes, né? Então já está destacado ali de qual número a equipe do recrutamento vai ligar e agendar para a pessoa. E tem outras orientações que serão passadas para aqueles que foram sorteados. Como é um sistema de drive-thru que vai ser montado, apesar da palavra drive-thru, se a pessoa não tiver carro, tiver moto, bicicleta ou vira pé, não tem problema. O objetivo é ser inclusivo nessa testagem. Tá? Mas aí a gente deixa essa informação para a equipe do recrutamento. A gente está indo passo a passo, com calma, para passar todas as informações necessárias no momento oportuno.
É mesmo, porque a gente tem que entender que é importante esclarecer que a pesquisa é a melhor forma de evitar a proliferação também, né? Vamos dizer assim, né? Que isso vai fazer com que a gente possa ter uma substância, um subsídio para enfrentar essa Covid aqui na nossa cidade e região, né?
Isso, com certeza, Oswaldo. A gente precisa ter mais informações sobre a circulação do vírus. Ontem mesmo eu recebi uma foto da tia da minha esposa participando de um estudo em Maringá, né? Maringá, ele está com uma estratégia de visita domiciliar, fazer a coleta do exame e a entrevista do domicílio. Nós estamos usando uma estratégia que é drive-thru, a gente já montou a estrutura. Nessa última quarta a gente fez um pré-teste com 21 voluntários, né, da própria equipe, para avaliar procedimento de biossegurança. Nós tivemos 2 enfermeiras do trabalho, a professora Maria e a professora Mainara, avaliando todo o procedimento e nos corrigindo em algumas falhas que a gente tinha quanto a normas de segurança, né, para nós coletadores, né? Que nós temos 6 profissionais da UEMP na equipe de coleta e mais os profissionais da Secretaria de Saúde. Então, assim, a gente observa que a pesquisa ela vai trazer mais uma informação, além de tantas outras que nós temos, para a tomada de decisão. E o mais importante nesse momento é que a gente observa que o município ele está conduzindo, né, através da nossa secretária de saúde, a Cristiane, conduzindo muito bem os trabalhos de forma integrada. Eu acho que num momento de pandemia, né, a gente tem que entender que a gente precisa ter muita paciência. Mas paciência não é passividade. A gente vê assim, muitas instituições mudando o seu foco, mas para fazer ações referente à pandemia. A gente vê aí empresas de fabricantes de veículo fabricando respirador para doação, empresas de notebook fazendo respirador. E a UEMP, junto com outras instituições também está nesse enfrentamento, né? A gente, com muita responsabilidade, com segurança, está se colocando à disposição para auxiliar nesse processo. E aqui em Bandeirantes a gente vê uma união muito grande, o pessoal fazendo um belo trabalho, equipe da Secretaria de Saúde, da Vigilância em Saúde, aqui representado pelo Reinaldo, a equipe da Atenção Primária também, pela coordenação da Renata, tem o São Lucas, o Hospital São Lucas, o Hospital da Santa Casa, que trabalha assim, se organizaram quanto ao fluxo de atendimento. Então, a equipe, né, os profissionais de saúde aqui da região, especialmente de Bandeirantes, estão fazendo um belo trabalho.
Que é aquilo que nós falamos quando a gente conversou em março, quando começou isso, a primeira vez que nós falamos sobre isso, que se todo mundo falasse a mesma língua, a gente chegaria a não ter problema aqui na nossa região. Que era aquilo que a gente imaginava que tinha que ser feito no Brasil, né? Todo mundo falar a mesma língua. Aqui nós estamos fazendo isso, graças a Deus estamos conseguindo segurar, né?
Isso, a gente vê assim, toda a situação ela é discutida em equipe, né? Eu estou aqui, mas eu estou representando uma equipe, representando não só a UEMP, mas aqui nesse projeto tem diretor e equipe da 18ª Regional de Saúde, da 19ª, tem os profissionais da Secretaria de Saúde, os médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, farmacêutico, a equipe de enfermagem. Então não é um trabalho isolado, é um trabalho em equipe e a gente entende assim, ó, até a gente reflete muito sobre toda essa situação, né? A gente tem que enfrentar essa situação e enfrentar com base em informações técnicas, né? Não no achismo. E isso é obtido através de um trabalho coordenado. A gente também a saúde não é só determinada por um fator. Ela também é determinada pelo trabalho, pela renda, pela educação, pela segurança. Então é um grande desafio a gente equilibrar saúde, trabalho, renda, segurança. Então por isso que a gente pede a colaboração da comunidade. É momento da gente estar mais unido, né, para o enfrentamento dessa situação, que alguns problemas ela já traz independente da nossa vontade, né? É pandemia, né? Mas aqueles que a gente pode evitar, que a gente colabore para superar isso aí, virar essa página que a gente vai virar, se Deus quiser, logo, logo.
Tá certo. Vamos fazer a rodada final. Professor Sgarbi, mais alguma coisa que eu queira colocar?
Não, só tem que... Só tem que, acho que, como o Ricardo falou, parabenizar toda a população aqui de Bandeirantes, a Vigilância em Saúde de Bandeirantes, a Secretaria de Saúde de Bandeirantes e todo o campus Luiz Meneghel, os agentes universitários, os docentes que estão engajados nesse propósito de ajudar a combater a Covid-19. Então, só tem que agradecer. E o campus está de portas abertas. Nós estamos trabalhando todo dia ali no campus, então nós não estamos ficando em casa, porque dá para a gente fazer a diferença e a universidade está mostrando que está fazendo a diferença. Nós temos o Emerson aqui e o Gustavo, que são bolsistas da Fundação Araucária, são médicos formados e estão trabalhando... Estão trabalhando aqui com a gente todos os dias, estão aqui presentes.
Quem falou esses dias? Foi? Quem falou esses dias? Foi aquele lá, né?
É.
Aquele lá é quem?
É o Gustavo.
De máscara, todo mundo é igual, né?
É o Gustavo e Emerson. Então, são grandes parceiros, estão ajudando muito nós na condução aqui desses projetos. Então, só tenho que agradecer aí e pedir para a população que está caminhando no campus, que nós, no começo, nós fechamos o campus, porque foi necessário, reabrimos para a caminhada e eu peço para todo mundo usar a máscara. Então a gente percebe que o pessoal começa a caminhar no campus, começa a correr, tira a máscara e tem concentração, querendo ou não, tem concentração ali dentro do campus, 4, 5 pessoas e não são da mesma família. Então usem a máscara, porque o campus está de portas abertas, a gente não quer fechar o campus novamente. Então a gente pede para o pessoal usar as máscaras.
É que eu falei quando reabriu, eu falei, mas o pessoal reclama, correr com a máscara é ruim. É pior se você tiver um respirador. Então corra com a máscara, porque o respirador é pior, porque lá você não vai conseguir nem respirar. Reinaldo, mais alguma coisa?
Também, Oswaldo, agradecer mesmo essa parceria, né, da UEMP, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, né, da ACIAB, da Provopar também, né, a Fiocruz também, que está entrando nesse projeto junto com a gente. Então, assim, eu acho que essa união de forças aí é que tem feito a diferença aqui em Bandeirantes. E a gente está vendo o empenho de todo mundo de uma forma muito bonita mesmo, tá? O pessoal empenhado, assim, ó, por mais cansativo que seja, mas é todo mundo se comunicando, a gente percebe que essa união tem dado mais força para a gente seguir em frente aí o nosso trabalho, tá? Então é só agradecer mesmo.
Gostatinho, alguma coisa mais, e lembrar que essa união faz com que também o comércio possa ter o seu trabalho e pedir a participação da comunidade em colaborar, que às vezes tem nem que, para entrar no táxi, eu não vou botar a máscara. Então pedir a colaboração das pessoas também, e que a comunidade também cobre aquele próximo que está próximo a ela de estar usando a máscara, aquela coisa toda, né, Rossatinho?
Exato. Aproveitando aqui a presença do professor Sgarbi, eu queria, só quem está no comitê, está todo dia lá, as nossas reuniões duram de 2 a 3 horas, sabe a importância dos gráficos, do trabalho que o professor Ricardo tem levado para a gente. E tem nos dado subsídio para abrir ou para discutir, e também para o prefeito, embasado em alguma coisa técnica, poder dar o seu parecer. Também a gente vê o pessoal da Vigilância Sanitária, às vezes é incompreendido, muitas vezes, porque pelo trabalho deles é muito sério, e muitas vezes a pessoa traz uma história para a gente, e uma história tem 2 lados e uma verdade. E eles acabam também passando a dificuldade que eles têm a campo, né, de poucas pessoas, a dificuldade muitas vezes de não ser bem recebidos, que a gente sabe de alguns que são truculentos, e a paciência deles. Então, assim, que as pessoas entendam que todos são importantes, e a SIAB tem procurado dar todo o respaldo para o comitê, toda a transparência, né? Muitas vezes as pessoas questionam porque estão muitas vezes desacreditadas na política ou em outras coisas, acham que o comitê ali é político. Não tem nada de política, ali são pessoas apolíticas, temos a presença da promotora em todas as reuniões. Era importante, como seria bom se as pessoas pudessem ver o trabalho desse comitê. Muitos não terão essa oportunidade, mas está sendo importante, digno de inveja de outros municípios, o trabalho, uma inveja boa, o trabalho que o pessoal da UEMP tem feito. Parabéns a todos aí, posso contar com a gente, Oswaldo. Vocês também da rádio, que têm dado todo o respaldo para o comitê. Para a gente aqui, muito importante essa união, né, que o pessoal está falando aí.
Professor Ricardo, alguma coisa a mais para a gente repetir aí o celular, como faz a inscrição, os dados que tem que dar? E é lógico, problemas não tem, percalços nós vamos ter, obstáculos nós vamos ter, que não adianta a gente falar que é tudo a mil maravilha, que sempre nós vamos ter e vamos ter que enfrentar. Para passar por esse obstáculo, que esse vírus, que é o inimigo de todo mundo, nós vamos ter que enfrentar muitos obstáculos. E, com certeza, esse comitê, esse trabalho está aí para enfrentar e vai enfrentar, com certeza, né?
Com certeza. A gente poderia ter, como eu falei no início, né? Ter a opção de ficar em casa esperando ver o que ia acontecer, né? Mas não foi essa a decisão que a gente tomou. A decisão que a gente tomou é buscar as ações. A gente precisa ter ações coordenadas, sempre com respeito ao próximo, respeito ao indivíduo. Isso aí é premissa que a gente leva sempre com a gente e com toda a equipe de trabalho, mas também refletir que são momentos de reformulação e readaptação, né? Quem imaginou que a gente usaria máscara ao sair de casa, né? Veste a roupa, calça o sapato e põe máscara, né? Mas no momento nós precisamos ter esse cuidado. Os cuidados que a gente tem quando a gente está retornando para casa é necessário. O distanciamento, né? A gente é um povo caloroso, chega, cumprimenta, abraça. No momento, não é momento desse abraço. É momento de manter certo distanciamento. Mas não é distanciamento afetivo, é um distanciamento físico, porque o vírus, a transmissão é de pessoa a pessoa ou também de forma indireta. Então eu peço assim, que a gente tenha muita sabedoria, muita proteção, muita saúde, que a gente consiga realizar os trabalhos que a gente acredita que são os trabalhos necessários de serem disponibilizados para todo o sistema de saúde. Obstáculo nós vamos ter, mas com colaboração e sabedoria da comunidade, a gente vai superar isso aí. Quantas situações difíceis cada um já superou na vida. Essa é mais uma que nós temos aí para enfrentar e superar. Então, deixo aqui meu abraço a toda a equipe. Torno a dizer que esse é um trabalho em equipe, não é um trabalho somente da UEMP, é toda a instituição de saúde. E aqui eu deixo meus agradecimentos a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Nós aqui da UEMP, nós não estamos na linha de frente, a gente está apoiando com algumas ações por telefone e ações de estudo, relatórios. Mas aos profissionais de saúde de Bandeirantes e toda a região, meus sinceros agradecimentos aqui, creio que em nome de todos, porque é muito lindo ver em outros países aí todos aplaudindo, né? E que Sim. a gente possa tomar isso como exemplo, mandar uma mensagem positiva aí aos nossos colegas profissionais de saúde, para que tenham força e que logo, logo a gente vai estar superando tudo isso aí. Um grande abraço.
Quando a gente esperava uma terceira guerra mundial, veio um bichinho que acabou com a terceira, acabou com tudo. Tem até um vídeo, tem uma história disso aí, tem interessante, que passa aí, é um texto super legal, tentei achar aqui rapidinho aqui, mas não deu não. Gente, obrigado a todos pela presença e vamos aí em frente, né? Obrigado ao pessoal de Curitiba, né? São da Fundação Araucária, os bolsistas da Fundação Araucária. Dois aqui nós temos, né?
Nós temos mais.
Mais?
O Dr. Hermes e o Dr. Gustavo, eles estão aqui atuando junto com a UEMP e com o município de Bandeirantes. Né? Mas tem outros municípios, a professora Simone, ela coordena o nosso projeto aqui da Fundação Araucária, junto com a reitoria, né? E aqui, Oswaldo, se me permite, um agradecimento à nossa diretora de planejamento, a professora Daniela Trindade, que ela que viabilizou a parceria com a Fiocruz. Então aqui meus agradecimentos a ela e a Gislaine, que eu creio que essa semana aí a gente vai estar avançando nessa parceria com a Fiocruz. Muito obrigado.